Olá, sou o professor Ricardo Eleutério e este é o podcast Papo de Psicólogo. Este podcast discute temas em psicologia e educação com base nos aportes teóricos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Psicologia escolar e educacional e psicologia do esporte são os principais temas abordados. E vamos para o episódio de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar da segunda parte do nosso texto A Atividade Consciente do Ser Humano e Suas Raízes Histórico-Sociais. Bom, a segunda parte diz respeito ao trabalho e à formação da atividade consciente. Então vamos relembrar, nós terminamos o nosso texto falando da concepção da psicologia científica que atesta o porquê os seres humanos diferem-se dos demais animais. Nossa atividade é uma atividade distinta dos demais animais, é uma atividade consciente, e a psicologia científica vai dizer que ela é assim consciente, ela difere, né? Ela difere dos demais animais, porque o ser humano, para além da adaptação à natureza, ele começou a mudar, a modificar, transformar a natureza. E ao mesmo tempo que sua atividade, o trabalho, modificou a natureza externa, também modificou a sua natureza interna. Então a gente está nesse contexto e agora o texto vai se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito, né, de trabalho. Bom, o que é trabalho? Trabalho, portanto, é a atividade vital do ser humano, por meio da qual o ser humano modifica a natureza para suprir as suas necessidades. Ora, essa mesma atividade, como eu falei, que transforma a natureza externa, também transforma a sua natureza interna, porque a cada necessidade suprida, também surgem novas necessidades, necessidades sociais, que vão exigindo do ser humano um psiquismo mais sofisticado. E essa atividade, o trabalho, essa atividade transformadora, ela não é uma atividade direta, ela é indireta, ela é mediada. Há necessidade de utilização de instrumentos e da linguagem para o ser humano modificar a natureza. Ele precisa dos instrumentos para, por exemplo, transformar a árvore num barco. Então ele precisa de instrumentos para fazer mediação entre ele e a árvore, para ele cortar a árvore, para ele moldar a madeira a ponto de fazer uma mesa, um barco, etc. Mas ele também precisa da linguagem, porque o ser humano é um ser gregário. Ele vive com outros, ele vive em sociedade. Então faz-se necessário a linguagem, não só para comunicação, mas também para planejamento, né? Para planejar o que ele vai produzir a partir da apropriação da natureza. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O trabalho, então, como eu falei para você, é essa atividade consciente e ela necessita de instrumentos de trabalho e ela necessita também da linguagem. Então, como eu acabei de falar, né, o porquê ela necessita desses dois fatores, é o que faz o ser humano ter, diferentemente dos animais, dos demais animais, que também somos animais, né? Diferentemente dos demais animais, nossa atividade, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se relacionar com o mundo e com a gente mesmo, é uma atividade teleológica. O que é teleologia? Teles, meta. Então, a nossa atividade é uma atividade teleológica porque nós antecipamos mentalmente o produto das nossas ações. Só o ser humano consegue fazer isso. Antes do produto estar acabado, ele já está pronto aqui na nossa cabeça. Então, diferentemente dos demais animais que precisam fazer, é no fazer que o seu produto termina. E esse fazer, essa produção do animal, já está cravada no seu DNA. Por exemplo, a abelha faz o mel, a aranha faz a teia, mas a aranha não vai produzir mel, porque no código genético da aranha já algo cravado que ela faz teia, não mel. Agora, o ser humano é diferente, ele não nasceu com nenhuma dessas habilidades inatas, né, no seu DNA. Nós transformamos a natureza e construímos a partir dela tudo o que nós temos de objeto social. E não só de objetos, mas também de teorias, ideias, valores, tendências, hábitos. Isso tudo nós produzimos. E nós produzimos tudo isso porque a nossa atividade, o trabalho, difere-se dos demais animais por ser uma atividade do planejamento. É teleológica, ou seja, ela visa uma meta. Eu faço algo aqui hoje para alcançar algo que ainda não existe, mas existe já na minha cabeça. Isso é teleologia. Só os seres humanos têm isso. Vamos lá. Portanto, a atividade dos demais animais tem essa organização aqui, ó, estímulo e resposta. Então, tem um estímulo, sei lá, uma zebra, e a resposta do leão é atacar a zebra quando ele está com fome. Então, veja, é um estímulo e resposta. Já o ser humano, não. Diante do estímulo e diante da resposta, do comportamento do ser humano, há uma mediação. Então, nós não temos uma ligação direta. Nossa atividade não é imediata, é mediada. Então, é mediada tanto por instrumentos do trabalho quanto pela linguagem. Agora, veja que interessante. Por que que a nossa atividade é consciente, é teleológica? Porque até para produzir um instrumento, o ser humano já antecipa mentalmente o porquê produzir. Por exemplo, o machado. O machado não foi produzido por nada. Ele foi produzido para um objetivo, cortar, por exemplo, a madeira. Então, veja, até na produção dos instrumentos, o ser humano já antecipa mentalmente aquilo que ele quer fazer. Ele já tem na sua mente o seu objetivo, o seu motivo. E isso faz com que ele coordene, elabore todos os passos necessários para alcançar esse seu objetivo, esse seu motivo. É por isso que o texto vai nos apresentar que essa atividade, o trabalho, né, mediada pela linguagem e por instrumentos, ela visa, obviamente, como toda atividade, visa suprir uma necessidade. Então, toda atividade tem como ponto final, como objetivo maior, suprir uma necessidade. Agora veja, necessidade não é um estado por si mesmo. Ninguém fala assim, eu estou necessitado. Aí o outro fala assim, eu também estou com necessidade. O outro, eu também tenho necessidade. Não, nós sempre temos necessidades de alguma coisa. Veja bem, então uma atividade, ela visa suprir uma necessidade. Mas que necessidade? Necessidade de alguma coisa, de algo. Esse alguma coisa é o que a gente chama de objeto da necessidade. Veja bem, se eu estou com fome, eu estou com necessidade de alimentação. Então é sempre necessidade de algo. Se eu estou com sono, eu tenho necessidade de dormir. Ok? Então, sempre eu tenho necessidade de algo. Olha, se eu quero, não sei, um emprego de professor, esse é o meu motivo, minha necessidade, então eu tenho necessidade de estudar para ser um professor. Então, o que que o ser humano faz? Quando ele tem um motivo, ou seja, um objeto da necessidade, diferentemente dos demais animais, ele cria um plano para alcançar esse objetivo. Então, veja aí. Nesse esquema que eu coloquei aí, veja, nós temos um motivo, que é aquilo que vai suprir nossa necessidade. Só que nós estamos aqui, assim, mais ou menos, né? Então, a gente precisa chegar até aqui. O leão, a zebra, o cavalo, qualquer outro animal, para suprir a necessidade, ele tem uma relação direta. O ser humano, não. Sua atividade é subdividida por algumas nuances, por exemplo, ações. Veja bem, eu tenho um motivo ou um objetivo de vida, eu quero alcançar algo, só que não é só ter esse algo na minha mente. Eu tenho que guardar agora isso aqui na minha mente e produzir, primeiro elaborar, depois fazer ações necessárias para alcançar esse motivo. Então veja bem, eu e você, nós somos seres humanos. E o que nos difere dos demais animais é essa atividade consciente, ou seja, nós conseguimos fazer planejamentos. Veja bem, mas esses planejamentos não adianta só ter um plano. Todos nós temos sonhos, Todos nós temos um plano, vários planos. Agora, precisa ter uma outra coisa. O que eu estou fazendo hoje para alcançar os planos que eu estou aqui na minha cabeça? O que eu estou fazendo hoje para alcançar os meus objetivos? Que uma coisa é ter um objetivo, uma coisa é ter um alvo. Agora, o que eu estou fazendo hoje para alcançar esse alvo? Então, aqui são as ações. Quer dizer, o que eu estou fazendo hoje para alcançar esse motivo? Mas, veja bem, no texto, até o final desse tópico, vai dar ali um exemplo, né, na caça. Então, tem ali uma tribo. Veja como a atividade do ser humano é consciente, é teleológica. Tem uma tribo que tem uma necessidade de alimentação. E aí eles vão subdividir os seus trabalhos. Algumas pessoas dessa tribo ficam lá na tribo para acender o fogo. Outras vão se esconder entre as árvores. E outros homens dessa tribo vão afugentar a presa, um animal. Veja bem o que acontece. Se a gente analisar as ações de forma separada, esse povo nunca iria conseguir o seu motivo. Por quê? Acender fogo mata a fome? Não. E se esconder nas árvores do animal mata a fome? Também não. E afugentar o animal que eu quero comer mata a fome? Também não. Mas veja como que nós somos seres gregários. Nós fazemos um plano. E esse plano, todas as ações ali visam a um objetivo comum. Todas as ações, mesmo que indiretamente, estão apontando para um único motivo. Não de forma separada, elas precisam estar unidas para isso. Então vamos ver como? Vamos lá. O pessoal que foi lá para afugentar uma presa, assustou a presa e a presa foi correndo entre as árvores para ver se conseguia ali fugir de quem estava afugentando ela. Aí quando o animalzinho entra nas árvores, entra no bosque, quem estão lá? Ah, estão aqueles outros que estavam escondidos entre as árvores. E aí captura a presa. Ao capturar a presa, eles levam para os seus aposentos. E aí existe um outro grupo lá que havia acendido o fogo. Está vendo? Então as ações, elas estão ligadas de forma indireta com o motivo geral. Se a gente analisá-las separadamente, parece que não tem sentido. Mas se nós unirmos nessa visão de planejamento, nós vamos ver a diferença do ser humano com os demais animais. É assim também na educação escolar. Muitas vezes o aluno não sabe por que está fazendo aquela ação. Ele não sabe por que está fazendo aquele exercício, aquela atividade. Por isso é muito importante o professor mostrar para ele que cada uma das ações separadamente apontam para um motivo: aprender algo, ter uma determinada capacidade, etc. Mas a atividade não para aí. Além das ações, eu preciso saber como realizar as ações. E aí o texto chama de operações. Então, operações é o modo concreto de se realizar cada uma das ações. Então, o motivo, por exemplo, dentro de uma sala de aula ensinar a criança a escrever. Ora, ela precisa, uma das ações, segurar o lápis. E aí tem as operações, como segurar o lápis, a forma de pinça, né? Tem que pegar esse dedo, etc, etc. Outra é, ele tem que ter coordenação motora, aprender a riscar, a desenhar a letra, enfim, ele pega, e aí tem as operações necessárias, para cima, para baixo, como realizar a escrita, como desenhar determinadas letras, enfim, aqui é um planejamento de ensino que o professor pode estruturar a sua aula. Por quê? Porque a atividade do ser humano não é de qualquer jeito. Ele prepara antes. Ele faz, o professor, a professora pode preparar antes a sua aula. Porque ele, diferentemente dos demais animais, tem uma atividade consciente, teleológica. Bom, portanto, para encerrar essa relação, né, do trabalho, nós vamos recordar aqui: a atividade dos demais animais é instintiva, estímulo-resposta. A do ser humano, não. Nossa atividade, ela é mediada. Há, então, entre o estímulo e a resposta, uma mediação. Mediação de instrumentos e de linguagem, de conhecimentos sobre a utilização, inclusive, dos instrumentos. Ok? Então, nesse ponto, nós vimos a importância do trabalho e sua especificidade. O trabalho é uma atividade mediada, tanto por instrumentos quanto pela linguagem, e essas mediações nos auxiliam a fazer os nossos planos. Essas mediações nos tornam capazes de planejar cada ação e operação com vistas ao nosso objetivo final. Então, isso é atividade consciente. Isso é o que nos difere dos demais animais. Vamos falar sobre a linguagem e a consciência do ser humano. Essa é a terceira parte da nossa aula, cujo texto base é a atividade consciente do ser humano e suas raízes histórico-sociais. E nessa terceira parte da aula, nós vamos falar sobre a linguagem e a consciência do ser humano. Então vamos lá. O texto vai defender que o surgimento da linguagem imprime ao menos três mudanças essenciais à atividade consciente do homem. Bom, então veja que esse surgimento da linguagem, para essa perspectiva teórica, não é um surgimento biológico. A linguagem não nasce, obviamente, somente do biológico, mas é um conteúdo histórico, social, mas também ela não é uma dádiva do espírito. A linguagem é uma conquista humana que, por meio do trabalho, o ser humano começou a ter a necessidade de se comunicar com o outro. Né? Então, nós vemos que o texto vai desmistificar essas origens da linguagem, e quando ele vem trazer a linguagem como um fenômeno histórico e social, ele vai afirmar que a linguagem imprime três mudanças essenciais no psiquismo humano. Qual é a primeira? A primeira é que a linguagem permite discriminar os objetos, que é isso? Dar nome aos objetos, e não só o nome, mas discriminar suas funções sociais, a estabelecer o que é uma coisa e o que é outra coisa. Isso é discriminação. Então a linguagem produz consciência das coisas, não só externas, mas internas. Dirige a atenção para os objetos. O próprio texto vai mais para frente afirmar, né, quando uma mãe, um pai, ou até mesmo uma professora, um professor aponta para um objeto e dá um nome, ela chama a atenção da criança, a atenção da criança para aquele objeto, para aquele fenômeno. Então veja como a linguagem dirige também a atenção da criança, e não só da criança, né? Mas também olha o que a linguagem produz, ele conserva esses fenômenos e esses objetos na memória. É o que o texto vai falar de duplicação do mundo. O que a linguagem faz? Ela faz com que a nossa experiência do hoje possa ser levada para amanhã. Então, nós conseguimos duplicar o mundo na nossa cabeça por meio da linguagem e reproduzir na nossa cabeça algo que não esteja presente agora. Por quê? Porque um dia eu tive já o contato com esses fenômenos. Então, veja como é importante a linguagem. Sem linguagem, nós não conseguiríamos distinguir algo, uma coisa da outra, e denominá-las, né? Discriminá-las, mas também não conseguiríamos atentarmos-nos para as coisas, porque os outros podem agora nos ajudar a discriminar as coisas e apontar a nossa atenção ao mundo, mas não só. Essas experiências eu posso levar para outros momentos da minha vida, não necessariamente tendo os objetos ou os fenômenos à minha frente, que é o que o texto vai chamar de duplicação do mundo. Quer dizer, eu duplico, eu coloco o mundo que está ao meu redor aqui na minha cabeça e levo comigo, né, esse experienciado na minha vida, onde daí eu inclusive estabeleço a minha personalidade, as minhas experiências de vida e assim por diante. Segunda característica da linguagem no desenvolvimento psíquico do ser humano: ela produz abstração, ela possibilita, né, a abstração e generalização. Veja, de alguma forma nós já falamos sobre esses conceitos em aulas precedentes. O que é uma abstração, né? Abstração, eu extraio algo de um objeto ou fenômeno para analisar determinados elementos, né, desse fenômeno. Mas a generalização é uma compreensão do geral, é uma ideia, uma teoria que eu tiro a partir desse processo de abstração. Agora veja, como nós já vimos em aulas passadas, a abstração e a generalização não está sozinha. Para que isso aconteça, existem algumas operações racionais que nós já vimos, como análise e síntese. Lembra? Nós já estudamos na aula sobre percepção, sobre o que é análise, síntese, comparação. Como que eu comparo uma coisa com a outra, se não pela linguagem? Categorização, ou seja, eu coloco os elementos ou fenômenos numa dada categoria. Por exemplo, mamífero é uma categoria. E aí, os animais que estão dentro da categoria mamífero, eles têm determinadas características que foram abstraídas, ó, ó a abstração aí, né? Que foram analisadas, sintetizadas, comparadas. E a concreção? Concreção significa a compreensão na prática, como eu pratico determinadas questões teóricas. Então veja que sem a linguagem não há essas operações racionais. E sem essas operações racionais não há consciência das coisas, dos objetos e fenômenos do mundo. Então veja o segundo ponto, como é importante a linguagem, né, para trazer a nós uma consciência maior das coisas que estão ao nosso redor. Em terceiro lugar, a linguagem é o veículo fundamental de transmissão de informação. Se não fosse a linguagem, nós iríamos transmitir as informações de uma forma muito precária. Veja, eu estou dando aqui uma aula para você e utilizando da linguagem, como ela é importante para passar às demais gerações os conhecimentos que foram objetivados em outro momento, em outra esfera do percurso histórico e cultural do ser humano. Ainda dentro dessa terceira característica, nós vemos que a linguagem ela cria uma terceira fonte de evolução dos processos psíquicos. O que é isso? Veja, a primeira fonte dos processos psicológicos é a hereditariedade, e isso é comum aos seres humanos e aos demais animais. A segunda fonte é a experiência pessoal, que isso também é comum aos seres humanos e aos demais animais. No entanto, a linguagem produz em nós essa terceira fonte de evolução dos processos psíquicos. Qual seja essa terceira fonte? É que a nossa experiência ela é organizada pela experiência da humanidade. Ou seja, tudo que foi produzido no percurso histórico pode ser transmitido às demais gerações por meio da transmissão de conhecimento, por meio da linguagem, por meio da educação. Ok? Então, mais uma parte do nosso texto aí para nós decodificarmos. Mas tem agora a quarta parte. Vamos então para a última parte do nosso texto que fala sobre a importância da linguagem para a formação dos processos psíquicos. Então, os processos psíquicos nós já estudamos: sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, imaginação, emoções e sentimentos. Tudo isso, nós vamos ver que a linguagem potencializa o desenvolvimento dessas funções psicológicas. Vamos lá, na sensação. Qualquer sensação, seja exteroceptiva, proprioceptiva e interoceptiva, é obviamente sensações biológicas, mas elas são condicionadas culturalmente por causa da linguagem. Veja um ouvido musical. O ouvido musical que ouve as ondas sonoras e decodifica, suponhamos que a pessoa está ouvindo 440 Hz de ondas sonoras, ele utiliza a linguagem para falar: olha, isso é uma nota lá. Veja? Então, quando ele fala, ele decodifica, ele discrimina essas ondas sonoras, é sinal que a linguagem está potencializando as suas sensações. E a percepção? A mesma coisa. Nós estudamos a percepção, que é uma decodificação, é uma síntese, né, do todo, e eu só consigo sintetizar o todo a partir da análise das partes desse todo. E sem a linguagem isso seria impossível. né? Porque é a linguagem que vai discriminar os elementos para que nós possamos trazer uma síntese a partir de uma compreensão, e sem a linguagem não há essa compreensão. Um outro ponto que o texto nos apresenta é o desenvolvimento da atenção. Veja, quando eu utilizo a linguagem, a minha atenção começa a se potencializar também. Tanto nas questões mais simples, quando eu chamo a atenção de uma criança e aponto e dou um nome para algo e ela também se volta para esse algo por causa da linguagem e da minha diretividade, mas também nós adultos, quando precisamos prestar atenção em algo, nós utilizamos da linguagem para falar, opa, esse algo é muito importante para que eu tenha, eu preciso prestar atenção sobre isso. Veja que essa linguagem interna nossa aqui é, ó, o nome já diz, né? Linguagem, essa conversa conosco, até mesmo para criar motivos para prestar atenção. A linguagem também é importante para a memória, porque é a partir da linguagem que eu vou criar o que eu chamaria de memória lógica. Ou seja, nós memorizamos, mas não memorizamos todo um conjunto de frases. Nós memorizamos conceitos. Muitas vezes nós memorizamos uma palavra e essa palavra diz respeito a muitas outras coisas. Mas a gente não precisa memorizar todas essas outras explicações se nós tivermos uma memória conceitual, né? Nós memorizarmos um conceito e esse conceito nos remete a todo o conhecimento que diz respeito. Ora, sem linguagem isso seria impossível. E o pensamento? Ah, o pensamento, ele só é um pensamento abstrato ou também um pensamento interno, né? Esse discurso interno que nós estudamos em pensamento e linguagem, só é possível por causa da linguagem. Não existe pensamento especificamente humano, né? Um pensamento conceitual sem a linguagem. A imaginação é a mesma coisa. Nós estudamos que imaginação é um planejamento, é uma criação. Como que a pessoa vai planejar, vai antecipar na sua cabeça o que ela vai fazer sem a linguagem? Né? Então a linguagem potencializa os nossos planos, potencializa o nosso poder de criação. E também as emoções e sentimentos. A linguagem, por causa da linguagem, nós conseguimos dominar as nossas emoções. A partir do que a gente estudou já sobre sentimento. Lembra quando vocês estudaram que sentimento seria a emoção pensada? Ora, quando eu tenho uma reação emocional, eu consigo dar nome a essas emoções. Dando nome a essas emoções, eu consigo ter uma consciência melhor do que está acontecendo comigo. Esse dar nome às emoções é o sentimento. Só que dar nome ao que eu estou sentindo, ao que eu estou passando, eu preciso da linguagem. E de uma linguagem significativa. Não é só dar um nome, é saber o que isso significa. Portanto, veja como é importante a linguagem para o domínio das emoções. E por último, o texto apresenta que a linguagem é muito importante para a pessoa dominar o próprio comportamento. O texto fala sobre as regras, né? Nossa vida social é uma vida norteada por regras, regras socialmente instituídas. E essas regras é que norteiam a nossa maneira de ser, de agir, sentir e pensar. E essas regras, obviamente, são feitas por linguagem. Sem a linguagem, não tem como haver regras sociais. E sem as regras, não há domínio do próprio comportamento. Então veja como é importante a linguagem para o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento do psiquismo humano nas suas máximas possibilidades. Bom, gente, nesse texto, então, nós estudamos as diferenças entre os seres humanos e os demais animais. Vimos lá que a atividade consciente do ser humano, ela é norteada por necessidades superiores, ela é organizada pela mediação cultural e não é imediata, e ela é também organizada pela experiência do gênero humano. Nós vimos também nesse texto três teorias que explicam essas diferenças. Então nós vimos a teoria idealista, a positivista evolucionista e a psicologia científica. Vimos que os idealistas explicam as diferenças entre os animais e os seres humanos de uma forma idealista, pré-científica. Os positivistas evolucionistas, eles vão trazer uma explicação científica, mas eles desconsideram a historicidade, o percurso histórico e cultural que possibilitou o ser humano se diferir dos demais animais. E é por isso que nós estudamos aqui a psicologia científica, que vai trazer que o que nos difere dos demais animais é o trabalho. É aquela capacidade que o ser humano tem de transformar a natureza, tanto externa como interna, e produzindo novas necessidades, e cada necessidade suprida surgindo novas necessidades mais complexas, produzem no ser humano um psiquismo mais complexo, mais sofisticado. E aí então a gente estudou agora nesse percurso do texto o que é o trabalho, né? Essa antecipação mental do produto das nossas ações. Vimos que o trabalho é uma atividade consciente, por ser consciente, ela deve ser uma atividade mediada. Então, nós vimos que ela é mediada pelas ferramentas e pela linguagem. E, por último, nós falamos sobre o papel da linguagem no desenvolvimento das funções psicológicas, que foi a aula de hoje, notadamente. Eu espero ter contribuído um pouco mais na sua formação e na compreensão desse texto. Até a próxima aula. Tchau!